Lá vai. Boa noite.
Boa noite.
Eu acho que isso é o melhor que eu posso falar. Eu peço desculpas, mas eu estou bem aliviada de saber que não sou a única que estou passando por essa situação. Mas eu sou a única que estou falando com vocês nessa situação. Então, que Deus tenha misericórdia de mim e que Deus me ajude com toda a minha limitação, especialmente hoje, mas que Ele fale, como diz o pastor Jeremias num dos seus sermões, que Deus misture as palavras dele com as minhas, para que todos nós sejamos tocados pela sua palavra. Quando soube que faziam 14 anos as mulheres dessa igreja, eu fiquei muito feliz, porque eu me lembro lá atrás, quando eu vinha com o Oliver aqui, nós viemos algumas vezes, o início dessa congregação, e é muito gostoso ver como vocês estão crescendo, progredindo, ampliando o lugar das suas tendas, procurando fazer o melhor para o Senhor, para a causa dele, aqui nessa região. É bonito chegar aqui e ver um templo tão bem cuidado, um entorno tão bem cuidado, pessoas dispostas, alegres, vindo louvar ao Senhor na casa dele. E eu quero deixar minha palavra de estímulo às mulheres. Mulheres, vocês podem, devem, precisam fazer muito na causa do Senhor. As mulheres têm dons diferentes dos homens e ambos se completam. Então, nós queremos que vocês sintam que são úteis, mas que não estão sozinhas, né? É tão bom saber que a igreja como um todo, o corpo de Cristo, funciona como uma engrenagem que trabalha para a glória de Deus. Pensando em mulheres, serviço, né, trabalho, me veio à mente duas mulheres do Novo Testamento, que são muito conhecidas de nós, duas irmãs, Marta e Maria. Essas mulheres são de uma pequena família, ou eram, né, de uma pequena família, de três irmãos. E alguns comentários bíblicos dizem que Marta era a dona da casa. Por que eles pensam isso? Porque provavelmente ela era viúva e ela tinha herdado do seu marido aquela casa. Porque na cultura daquela época, uma mulher só era proprietária de uma casa se o marido dela falecesse e tivesse um bem para deixar para ela. O irmão dela, Lázaro, deveria ser solteiro, porque se ele fosse casado, ele também teria a sua esposa morando lá com Marta e Maria. E Maria era a filha mais nova, ou a irmã mais nova, a caçula, que estava também sob os cuidados da sua irmã Marta. Na Bíblia, no Novo Testamento, aparece essa família em três situações, três passagens. E hoje eu quero me focar na passagem de Lucas, capítulo 10, e eu peço que vocês acompanhem. Lucas, capítulo 10, dos versículos 38 ao 42. É um texto muito conhecido e é um texto que inspira muitas coisas, muitos sentimentos na hora que a gente lê. Depois eu falo dos outros dois lugares onde aparecem os três irmãos. Mas em Lucas, capítulo 10, versículo 38, muito obrigada, acho que eu vou consumir tudo. Nós temos a seguinte narrativa. Quando Jesus e os discípulos continuavam o seu caminho para Jerusalém, chegaram a uma aldeia onde uma mulher chamada Marta deu-lhes hospedagem em seu lar. Maria, irmã dela, sentou-se no chão, ouvindo Jesus falar. Porém, Marta tinha um gênio diferente e se preocupava com o grande jantar que estava preparando. Então ela veio a Jesus e disse: Senhor, Não lhe parece injusto que a minha irmã fique só sentada aqui enquanto eu faço o trabalho todo? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor lhe disse: Marta, Marta, você se encontra tão preocupada com todos esses serviços caseiros, não é? Mas há realmente apenas uma coisa necessária com que devemos nos preocupar. E Maria descobriu o que é, e ninguém poderá tirar isso dela. Eu li na versão da Bíblia Viva, para que nós pudéssemos entrar um pouquinho na história. Então, imaginem a cena. Jesus chegando para passar uma tarde, talvez, na casa de Marta. Jesus andava sozinho nessa ocasião? Não. Ele tinha, no mínimo, mais 12 com ele. Então, mulheres, ponham-se na situação. Marta, tendo que providenciar um super almoço ou jantar para 12 homens e mais Jesus e os da casa dela. Isso requer muita atividade, requer muita logística. Nós, nos dias de hoje, temos a facilidade de mercado, de hortifruti, de carro, de chamar para trazer as coisas para serem feitas naquele almoço, mas naquela época tudo era muito mais difícil. Então, eu não gostaria que a gente pensasse em Marta como a vilã da história. Ah, Marta, essa preocupada, afobada, correndo para lá e para cá, porque ela precisa dar conta do recado, precisa trabalhar bem. Ela não era a vilã da história. Marta estava cumprindo o seu papel de dona da casa, hospitaleira, recebendo com o melhor que ela podia oferecer Jesus e os seus 12. A preocupação dela era legítima. Ela gostaria de oferecer coisas boas. Ela não ia requentar a comida de ontem, até porque talvez não desse. Ela não iria fazer o favor de colocar uns pãezinhos na mesa e umas bolachinhas murchas e talvez alguma fruta, e estava tudo bem. Ela queria fazer o seu melhor. Então, Marta não é a vilã da situação, como rapidamente a gente pensa. Todas as vezes que alguém nos pergunta: você é Marta ou Maria? A gente já, opa, eu tenho que falar que eu sou Maria. Por quê? Qual é a postura da Maria? Enquanto Marta estava lá correndo, fazendo todas aquelas coisas, Maria veio próxima a Jesus, sentou-se perto dele, talvez ao chão, e ela absorvia ou bebia as palavras que Jesus estava dizendo. Por quê? Porque ela queria crescer no conhecimento da palavra de Deus através da experiência de Jesus na casa dela. Isso é uma coisa errada? Não. Absolutamente não. Mas então, como é que eu vou fazer? O que é que eu devo escolher ser? Meio Marta? Maria? Um pouquinho das duas? O que é que eu vou fazer? Vamos pensar no perfil de personalidade de cada uma delas. Quem aqui tem irmãs? Mulheres que têm irmãs. Vocês são iguais? Vocês têm o mesmo jeitinho? A mãe pode falar com vocês igual, pode esperar de vocês reações iguais? Não. Ninguém é igual. Nem os homens que têm irmãos e irmãs não são iguais uns aos outros. Porque Deus nos fez únicos, diferentes. Cada um com suas características. Marta e Maria, a mesma coisa. Marta, uma mulher ativa, mais velha, aquela até proativa, uma mulher que era aquele tipo de mulher que fala: deixa comigo que eu resolvo. Né? Acontecia alguma coisa, deixa comigo que eu resolvo. Quantas de nós somos assim? Muitas. Nós temos de Deus essa capacidade de resolver, de providenciar. Não é assim que nós somos? A gente é assim. E outras pessoas não são assim. Então, Marta era aquela que era proativa, dinâmica, muito líder. Provavelmente, se houvesse uma igreja por lá, ela seria a líder da MCM de lá. Porque ela sempre pensava um pouco à frente o que ela tinha que fazer. E Maria? Maria era mais nova, era solteira, e ela era aquela figura serena, tímida, talvez, um pouco reservada, quieta. E, por causa disso, ela não conseguia ser igual à sua irmã. Mas se a gente usar a imaginação e pensar que, horas antes de Jesus chegar lá, as duas estavam envolvidas no trabalho, provavelmente Maria ajudou bastante sua irmã. Mas naquela hora, quando Jesus chegou, Maria escolheu sentar-se ao lado dele para ouvi-lo. Se a gente pensar em termos de igreja, Marta e Maria representam dois tipos diferentes de cristãos. Uma, proativa, cristã operacional. E a outra, mais serena, mais tranquila, uma cristã devocional. Eu achei muito interessante essa abordagem, porque realmente dentro das nossas igrejas nós temos mulheres cristãs operacionais e mulheres cristãs mais tendentes a serem devocionais. Qual é o defeito de uma ou de outra? Claro, todas têm. Mas o segredo é que essas duas características se unam para o crescimento da obra de Deus. Não há nada de errado, mulheres, em a gente ser operacional, a gente ser proativa, dinâmica, tomar iniciativas. Não há nada de errado com isso. Mas também não há nada de errado na gente querer buscar conhecimento de Deus e sabedoria de Deus, porque o conhecimento por si só não adianta, se não houver sabedoria. Então, essas duas características devem caminhar juntas sempre, em qualquer ambiente cristão. Os outros dois textos onde aparecem os três irmãos estão em João 11 e João 12. Nesses três lugares, em Lucas 10, João 11 e João 12, nós temos duas posturas diferentes de Maria e Marta. Maria sempre aos pés de Jesus. Para quê? Primeiro, para aprender, que foi o caso de Lucas 10. Em João 11, Maria se prostrou aos pés de Jesus para chorar. Por que chorar? Porque o seu irmão havia morrido. E ela queria encontrar em Jesus o consolo para aquela dor tremenda. E em João 12, Maria se prostra outra vez aos pés de Jesus para agradecer. Então, ela primeiro quis aprender, depois, aos pés de Jesus, ela chorou, e depois, aos pés de Jesus, ela agradeceu. E essa foi uma atitude muitíssimo criticada. O que ela fez naquele momento, aos pés de Jesus, para agradecer, para adorá-lo, para mostrar seu imenso amor por ele? Ela ungiu os seus pés com um perfume caríssimo, que foi avaliado pelos que estavam ali, e Judas, o traidor, disse: que coisa mais tola ela fez, quebrar um frasco de perfume caro assim, podia ter vendido e feito toda a distribuição para as necessidades dos pobres. Mas, numa atitude de adoração, ela quebra aquele vaso de alabastro, que é uma pedra, e derrama nos pés de Jesus aquilo que ela tinha de mais caro, provavelmente, na casa dela. E não bastasse isso, depois de fazer esse gesto, ela enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. Nisso nós vemos uma atitude de rendição, rendição total ao Senhor. E por que ela teve essa atitude? Porque lá atrás, no primeiro encontro, ela sentou-se aos pés de Jesus e começou a aprender dele e com ele. Nessa trajetória de poucos dias, porque foram poucos dias entre a primeiro encontro e o último. Mas nesse tempo, Maria foi suficientemente esclarecida pelo Espírito Santo para reconhecer o poder e o senhorio de Jesus na sua vida. Mas e Marta? Marta também conseguiu aprender isso. As duas eram amadas por Jesus. As duas foram salvas por Jesus. As duas criam e declararam com seus lábios que Jesus era o Filho de Deus, o Rei que viria para salvar os pecadores dos seus pecados. Ambas confessaram Jesus, mas cada uma, do seu jeito, mostrou para Jesus como elas gostariam de ser úteis na causa dele. Marta foi hospitaleira. Marta foi acolhedora. Marta foi proativa. Nesses três textos, a gente observa algumas semelhanças de Marta com Pedro. Porque Marta era rápida. Quando Lázaro morreu, ela rapidamente falou: avisem a Jesus que o servo que ele ama morreu. Foi rápida. Quando Jesus veio, não imediatamente, mas só 2 ou 3 dias depois, ela chega para Jesus num ímpeto e fala: Jesus, se o Senhor tivesse chegado antes, meu irmão não tinha morrido. Essa era uma característica de Marta. Ela precisava falar, assim como Pedro. Todos nós aqui sabemos como Pedro foi intempestuoso em algumas situações em que ele estava com Jesus. Chegou até a tentar tirar a vida do soldado, porque ele queria mostrar o amor que ele tinha por Jesus. Marta, mesma coisa. Então, de tudo isso, o que é que nós podemos tirar de proveito para nós, mulheres de 2019, mulheres que são proativas, que são servas, que amam ao Senhor, que desejam crescer no conhecimento e na graça de Deus? Se nós adotarmos somente a postura de Maria, de contemplação, de recolhimento, de buscar conhecimento, nós corremos 2 riscos. Nós corremos um primeiro risco, que é o da omissão. Mas como assim omissão? Porque na medida em que a gente se isola do nosso entorno para tentar só aprender, teorizar, conhecer, experimentar conhecimento a respeito de Jesus, a gente deixa de fazer o que Jesus quer que a gente faça com aqueles que estão ao nosso redor. Esse é um risco. O outro risco é o de orgulho espiritual. É interessante essa questão do orgulho espiritual. É muito sutil. Porque quando a gente quer crescer no conhecimento de Deus, a gente quer aprender do Senhor cada vez mais, a gente corre um sério risco de achar que a gente sabe mais que os outros crentes que estão ao nosso redor e que não se dedicam tanto a esse tipo de conhecimento. Isso é uma realidade. Isso pode acontecer comigo e com você. Na mesma proporção em que você busca conhecer a Deus, em que você busca a sabedoria de Deus, você também pode cair no erro de se achar mais sábia, mais ativa, mais íntima de Deus do que as suas outras companheiras. E isso tem um nome: pecado. E não é difícil da gente cometê-lo. Então, esses são os 2 riscos que a gente corre se adotar somente a postura de Maria. Mas e se a gente adotar somente a postura de Marta? O que, que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: nós corremos o risco de nos tornarmos ativistas. Sabe aquele tipo de mulheres cristãs que são movidas a eventos, a coisas, a fazer coisas o tempo todo, o tempo todo? Tem que visitar, vou, larga a casa inteira na maior bagunça, está lá na igreja às 2 horas da tarde, certinho, a louça do almoço nem foi lavada, nem se preocupou com a janta, mas ela precisa ir visitar, vai, corre, vai. Vai ter um evento de Dia das Mães, vamos fazer lembrancinha para as mães, junta todo mundo, horas fazendo as coisas no período em que ela deveria estar fazendo outras coisas na sua vida. Quando tudo acaba, os eventos acabam, ou quando os eventos deixam de acontecer, sabe o que acontece com as Martas? Elas ficam sem chão, porque elas não sabem ser outra coisa, só ativistas. Elas querem render. Esse é um risco. E outro risco é delas se tornarem murmuradoras. Quando a gente lê aqui o texto, Marta chega para Jesus, o mestre, e fala: Senhor, o senhor não vai fazer nada? Eu estou aqui ralando e a minha irmã está aí sentada aos seus pés. Manda que ela me ajude. Sabe o que acontece com isso? Como Deus conhece a intenção do nosso coração cada vez que a gente faz alguma coisa, e a intenção do coração era de mostrar como eu sou eficiente, Deus não aceita. E aí o que acontece? Se a gente não tem a cooperação, a gente gosta de se vitimizar. Oh, sobra tudo para mim. Ah, vai ter evento? Já até sei, vão me chamar. Porque se não sou eu, quem que vai fazer a coisa andar? E aí, se a coisa não anda, se você não tem a cooperação, então você começa: poxa vida, esse povo está todo aqui, na hora do bem bom vem todo mundo, mas na hora da preparação, dos bastidores, do providenciar, não posso contar com ninguém. E murmura. Duas posições erradas: ativismo e murmuração, para o perfil adotado exclusivamente de Marta. E duas posições erradas para o perfil adotado exclusivamente por Maria: orgulho espiritual e omissão. O que que nos resta, então? Nos resta o equilíbrio. A palavra de Deus nos diz que um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio. Não é assim? Quando você tem do Espírito Santo de Deus o discernimento para fazer as coisas e para ter o seu momento de recolhimento, você consegue o equilíbrio. E aí você pode servir a Deus com a hospitalidade, a proatividade de Marta e com o sentimento autêntico no coração, com a motivação correta de Maria. E isso junto só se transforma numa única coisa, na glória de Deus. Porque tudo que vai ser feito vai redundar para a glória de Deus. Você não vai buscar a sua própria glória, mas você vai se alegrar porque você fez o seu melhor e Deus foi glorificado naquela atitude. Então, a minha palavra é essa: que eu e vocês possamos ter do Senhor, do Espírito Santo de Deus que habita no nosso coração, o equilíbrio para caminharmos entre Marta e Maria, fazendo aquilo que nós temos que fazer, porque são as propostas de Deus para as nossas vidas, e que o que formos fazer redunde na glória de Deus, para a honra dele e para a conversão daqueles que, olhando, possam ver o motivo que nos leva a trabalhar. Amém.